Renascença, a par com o mundo.
É o tema que domina a atualidade. Nos últimos minutos foi avançada a informação de que o Estado Islâmico, o grupo terrorista Estado Islâmico, reivindica a responsabilidade pelo tiroteio de Paris. Na última hora também, como ouvimos já há minutos, o presidente francês, François Hollande, confirmou as investigações que apontam para um ataque terrorista. Foi, entretanto, convocada uma reunião do Conselho de Defesa para amanhã de manhã. Nesta altura, parto para o contacto com o correspondente da Renascença em Paris, Tiago Almeida, a quem pergunto quais são as últimas informações sobre este atentado na capital francesa.
O Estado Islâmico, precisamente, já reivindicou o ataque, que confirma, portanto, as suspeitas de um atentado terrorista. E suspeita-se também que o indivíduo já era conhecido pelos serviços de segurança franceses. A campanha eleitoral já está a ser afetada pelo incidente desta noite. A candidata do partido de extrema-direita Frente Nacional, Marine Le Pen, e o candidato do partido de direita Republicanos, François Fillon, anunciaram que tinham cancelado as suas deslocações de amanhã, e o próprio presidente francês, François Hollande, também anulou uma visita à Bretanha. François Fillon, aliás, afirmou que a campanha eleitoral deveria acabar imediatamente em vez de amanhã à noite, como era inicialmente previsto, e esta noite a grande maioria dos candidatos, que se encontravam todos numa emissão televisiva, já reagiram aos atentados. O candidato de extrema-direita, Jean-Luc Mélenchon, disse, de extrema-esquerda, aliás, Jean-Luc Mélenchon, disse nomeadamente que os ataques terroristas nunca ficarão impunes e que os cúmplices não serão esquecidos, e Benoît Hamon, do Partido Socialista, também já manifestou o seu apoio total às autoridades, e a verdade é que nos últimos dias as autoridades já tinham reforçado a segurança à volta dos candidatos por suspeitarem que um atentado estava a ser preparado, e anteontem, aliás, dois indivíduos tinham sido detidos em Marselha por estarem a preparar um ataque iminente em solo francês, que suspeitava-se que visava um candidato às eleições presidenciais.
Amanhã, como ouvimos, foi então convocada uma reunião do Conselho de Defesa. Há mais informações sobre esta indicação?
Ainda não se sabe nada. Amanhã, efetivamente, terá lugar uma reunião do Conselho de Defesa às 8 da manhã, e é nomeadamente isto que explica o facto do presidente François Hollande ter anulado uma visita à Bretanha, mas mantém-se tudo em suspenso, nomeadamente no que é relativo à campanha eleitoral.
Aguardemos então pelas próximas horas. Tiago Almeida, correspondente da Renascença em França, aqui em direto. E há minutos a Renascença conseguiu contactar Joaquim Silva e Sousa, provedor da Misericórdia de Paris, que relata que passou de metro na zona dos Campos Elíseos pouco depois do tiroteio.
Estava passando um ponto de Champs-Élysées, né? Portanto, no metro, e a estação estava fechada. E alguém tinha-me dito que tinha havido um problema, e aí quis perceber o que tinha passado. Então, aquilo que os média é que o indivíduo, portanto, num Audi 80, estacionou atrás da carrinha da polícia e disparou, portanto, matou dessa forma. Portanto, um polícia que estava na carrinha saiu do carro da viatura e tentou disparar contra outras pessoas. Aparentemente, ainda feriu duas jovens, e, entretanto, nesse espaço, a polícia abateu, portanto, e o assunto ficou encerrado ali, mas ele estava só, estacionou atrás, por aquilo que os média franceses disseram, a televisão francesa, foi exatamente isso.
Joaquim Silva e Sousa diz que em Paris o reforço policial nas ruas é muito visível desde o ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo em janeiro de 2015. Os Campos Elíseos são um dos pontos em que as autoridades concentram sempre, onde se concentram mais pessoas, mais turistas em Paris, e é lá que as autoridades concentram também mais atenções.
Tem engarrafamentos, mesmo à meia-noite pode ter engarrafamentos, não é? Portanto, e quando está a bom tempo, e hoje está a bom tempo, os passeios são muito largos e tem milhares de pessoas que sobem dessas quantas coisas, não é? Isso é um dos lugares de passagem dos turistas, enfim, dos franceses de passagem, enfim, é de facto uma matéria principal, um dos pontos de atração, né, da cidade, né? Que é um dos grandes pontos, com a Torre Eiffel, com a Notre Dame, enfim, é um dos grandes pontos, de facto, quer os turistas, quer quer os presidentes passeiam, não é?
Declarações de Joaquim Silva e Sousa, provedor da Misericórdia de Paris. Entretanto, a Renascença acabou de falar também com Samuel Oliveira, chefe de cozinha num restaurante português a 500 metros dos Campos Elíseos, que relata a situação que se vive na Cidade de Luz.
Nós não temos muito bem a noção do que é que se passa porque estamos dentro do restaurante, estamos a trabalhar, mas há bocadinho eu fui lá fora e realmente reparei que não está fácil. Eles cortaram-nos as ruas. Nós estamos a cerca de 500 metros da Avenida dos Campos Elíseos. Temos a nossa rua de onde está situado o restaurante, que está cortado de um lado e do outro. Não podemos passar. Queremos ir embora quando fecharmos o restaurante e provavelmente não vamos poder ir para casa porque não nos vão deixar passar. Estão a revistar toda a gente. Estavam a abrir os capôs dos carros, a revistar os carros, mesmo ao pormenor. Eles iam mesmo aos detalhes, não estão a deixar passar nada. Mas não está fácil, não é? Estamos aqui a trabalhar, somos imigrantes, estamos a tentar ganhar a vida. Essas coisas que nos acontecem fazem-nos às vezes pensar duas vezes se vale mesmo a pena estarmos aqui a trabalhar, que de um momento para o outro podemos estar a passar na rua e pode-nos acontecer qualquer coisa e é complicado, não é? Faz-nos querer voltar para Portugal.
O desabafo de um português, Samuel Oliveira, chefe de cozinha num restaurante português a 500 metros dos Campos Elíseos, onde ocorreu o tiroteio. Vamos agora partir para a análise a este ataque, a este atentado terrorista em Paris. É, pelo menos assim, também considerado pelas autoridades francesas, sendo que, como já dissemos nesta edição, o Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, reivindicou a autoria deste ataque. Seguimos para a análise, tendo como base o contexto das eleições presidenciais marcadas para domingo. A 3 dias dessas eleições acontece este tiroteio. 2 candidatos já cancelaram ações que tinham previstas para amanhã, o último dia de campanha. A dirigente de extrema-direita Marine Le Pen e o conservador François Fillon cancelaram as ações previstas para amanhã. Parto agora ao contacto com Graça Franco para analisarmos. Boa noite, Graça. Para analisarmos esta situação, este atentado a 3 dias das eleições. O que eu pergunto é se pode haver uma leitura que relacione este tiroteio com o facto de estarmos a 3 dias das presidenciais em França.
Oh, Cristina, eu acho que pode e que deve, tanto mais que aquilo que foi reivindicado pelo Estado Islâmico foi um atentado terrorista e foi reivindicado pelo seu comando central. Ou seja, não há o panorama de um lobo solitário que resolveu agora, como poderia resolver noutro dia qualquer, fazer um ataque de acordo com aquilo que são normalmente as instruções dadas pelo Estado Islâmico a todos os seus soldados espalhados pelo mundo. É o Comando Central do Estado Islâmico do Daesh que vem reivindicar este atentado como uma operação militar, portanto, efetuada centralmente, planeada centralmente para esta altura. E parte do efeito pretendido, eu penso que já ocorreu. Nós ouvimos este testemunho do português que estava no seu restaurante e que sentiu uma tal insegurança que começa a pensar, bom, vale a pena estar aqui a ganhar a vida ou não. E é este estado generalizado que serve, no fundo, ao Estado Islâmico, porque se trata de criar a sensação de que em nenhuma parte do mundo se está seguro, ou seja, colocar a agenda securitária no centro da discussão. Já estava antes mesmo do atentado, mas evidentemente que isto vem favorecer um dos lados. Nós podíamos fazer aquela pergunta do Sherlock Holmes, não é? Que é a quem aproveita o crime aproveita claramente as forças mais extremistas. E neste caso, a Marine Le Pen. Mesmo que não haja mais nada na campanha eleitoral, é Marine que está neste momento beneficiada por este Estado.
Era justamente essa questão que eu ia colocar. Há benefícios para algumas das forças políticas francesas, neste caso a dirigente de extrema-direita Marine Le Pen?
Eu acho que é evidente que ela sairá mais beneficiada do que todos os outros candidatos e basta pensar que a situação da França neste momento é de facto uma situação perigosa para toda a Europa, porque se trata no fundo de, no caso de Marine, fazer ainda mais caminho do que já fez, conseguir no fundo dividir o país em duas frentes. Ou seja, os franceses que se querem fechar entre franceses, excluir no fundo a sociedade multicultural, e aqueles que ao centro, à esquerda ou à direita central pretendem manter as características de uma sociedade multicultural. Na extrema esquerda, curiosamente, também o tema da saída da Europa, de um certo fechamento na França, tida como a grande França do passado, também vai fazendo caminho. E, portanto, nós temos duas forças, quer Mélenchon, absolutamente contra o sistema na extrema-esquerda, quer Marine Le Pen, à extrema-direita, a fazerem caminho perante esta situação, quanto mais insegura, mais parece que vai esvaziando o centro da sociedade francesa. E no centro da sociedade francesa temos neste momento François Fillon, que é, digamos, herdeiro da linha Sarkozy, portanto, uma direita, apesar de tudo, moderada, mas que está muito, neste momento, muito dificultado o seu prestígio por causa do emprego dado à mulher e aos filhos, que era uma coisa legal enquanto seus assistentes, mas sendo legal, foi muito mal vista como uma questão de falta de ética. E temos o senhor Macron, que é no fundo um ex-banqueiro, que foi ministro de Hollande, mas não representa o Partido Socialista, e que ninguém sabe exatamente que tipo de programa ou que tipo de França quererá. E, por outro lado, quase um zero absoluto do candidato do Partido Socialista. Portanto, neste momento temos uma erosão total do centro francês e temos um perigo enorme, que é uma França, que é uma das principais potências da Europa, a fazer, no fundo, um caminho sozinha contra a Europa. E isso será, depois do Brexit, enfim, o fim da Europa.
E veremos nos próximos dias e também no domingo o impacto que este ataque terrorista terá nas presidenciais francesas, na primeira volta das presidenciais francesas, marcada, como dizia, para o próximo domingo. O presidente francês, como já ouvimos, confirmou esta noite que um polícia morreu e dois ficaram feridos neste ataque e afirmou que o caso está a ser estudado e investigado como um caso de terrorismo. É um tema que vamos continuar a acompanhar na informação aqui na Renascença.
Renascença, a par com o mundo.
23 horas, 21 minutos, passamos agora a ouvir a entrevista Hora da Verdade. O ministro da Defesa é o convidado desta semana, descarta a hipótese de reintroduzir o serviço militar obrigatório em Portugal. É uma das passagens da entrevista de Azeredo Lopes à Renascença e Jornal Público. Nesta entrevista, o ministro diz também que o relatório pedido à Força Aérea está pronto e que lhe chegará às mãos, terá chegado às mãos ainda esta quinta-feira. É um documento que, acredita Azeredo Lopes, aponta soluções que permitam a adaptação da base militar do Montijo à aviação civil. Vamos escutar na íntegra esta entrevista já a seguir. Entrevista à Hora da Verdade.
Renascença, a par com o mundo.
Bem-vindo à Hora da Verdade. Hoje é nosso convidado José Azeredo Lopes, Ministro da Defesa. A situação das Forças Armadas, os problemas de recrutamento, o destino a dar à base das Lajes e ainda a complexa situação internacional são alguns dos temas para a conversa dos próximos minutos. Comigo para a condução desta entrevista está também o David Diniz, diretor do Jornal Público. Sr. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começava por perguntar, as Forças Armadas aparentemente já fizeram a sua reforma. Temos em Portugal umas Forças Armadas organizadas para as necessidades do país?
Eu penso que sim. Se estivermos a falar das capacidades que as Forças Armadas têm hoje, acho que, essencialmente, em termos operacionais, podemos dizer com serenidade que temos Forças Armadas preparadas para aquilo que o país precisa. Isto significa que capazes de assegurar as funções típicas da defesa nacional e capazes cada vez mais de mostrarem também a sua competência e a sua capacidade nas missões ditas de interesse público. Tem-se falado muito recentemente da questão do combate aos incêndios ou da participação que as Forças Armadas podem ter nesse tipo de processos, mas muito mais processos há, como o transporte de doentes, como a vigilância das nossas costas, como a garantia também da segurança nessas dimensões. Há aqui um conjunto de ações que as Forças Armadas têm hoje competência para fazer. A reestruturação não está nunca terminada, ou ainda faltará pelo menos uma geração para que assim aconteça, porque nós passamos de Forças Armadas vocacionadas para um determinado tipo de contexto histórico, a Guerra Colonial, com centenas de milhares de pessoas a participarem nesse conflito, e num tempo muito curto reduzimos as Forças Armadas para um universo de aproximadamente 30 mil pessoas, o que significa, evidentemente, que aqui e ali ainda se verificam assimetrias. Há desde logo uma geração mais idosa que, evidentemente, é desproporcionalmente maior do que aqueles que, se assim posso exprimir, ainda estão no ativo. E isso são processos que só o tempo permite resolver. Ou seja, não é por decreto, não é por decisão política que essas situações...
Não é por reorganização, é
ter o bom senso de assumir, por muita reestruturação que se faça, há limites no efeito útil que essas reestruturações podem ter, e estou a pensar quer na reserva, o regime aplicável à reserva, como estou a pensar também, e evidentemente com muito carinho, naqueles que nós designamos como os deficientes das Forças Armadas. Nós estamos aqui, independentemente do que qualquer um de nós possa ter pensado sobre a Guerra Colonial, se é que nessa altura era nascido já para pensar no assunto, independentemente disso, o que nós temos perante nós é uma responsabilidade coletiva que é grave, no sentido de que é obrigação do Estado, é uma obrigação pública fundamental, tentarmos que essas pessoas que ficaram deficientes ao serviço de Portugal tenham também as condições possíveis, não para evidentemente corrigir essas deficiências, mas para estancar os seus efeitos, sobretudo numa altura em que se aproximam de uma fase mais débil, mais dependente, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que a todos nos acontecerá com o avançar de idade.
O Sr. Ministro falou-nos do espaço de uma geração para que esta reorganização, esta reestruturação possa ser completada. Tem surgido notícias sobre dificuldades de recrutamento para as Forças Armadas, há também notícias lá fora sobre países que questionam pensar regressar um serviço militar obrigatório. É uma discussão que faz sentido em Portugal?
Repare, eu entendo que todas as discussões fazem sentido numa sociedade plural. E, portanto, pelo contrário, até acho que é muito importante que as temáticas ligadas à defesa nacional, às Forças Armadas, sejam debatidas no espaço público. Não vejo isso como uma questão política que me venha a ser suscitada, embora ela esteja a ser suscitada no espaço público. Vejo isso sim como um interesse que eu espero crescente das pessoas, quer as questões ligadas à defesa e à segurança, às vezes pelas razões menos boas, quer também pelas questões mais societais ligadas à defesa nacional e aos efeitos indiretos que algumas soluções podem ter. Alguns, por exemplo, associam o serviço militar obrigatório a uma espécie de educação cívica que hoje faltará aos jovens. Eu devo dizer que não partilho de todo essa abordagem, independentemente da opinião que eu possa ter sobre o serviço militar obrigatório. E depois também é bom termos cuidado quando dizemos que há deficiências ou dificuldades no recrutamento. E isto
não
porque,
há?
Há e não há. Não é que as coisas possam ser verdade e não ser verdade, mas é preciso contextualizá-las. Nós atravessamos um período de 3 anos em que o governo anterior, pura e simplesmente, recrutou zero. Isto significou o quê? Significou um déficit muito significativo no número tido como bitola razoável para as Forças Armadas, algures entre 30 e 32 mil pessoas. Portanto, nós estamos a falar entre elementos do quadro permanente contratados e voluntários de entre 30 a 32 mil pessoas. E, portanto, já está a ser corrigido, ou seja, nós estamos a tentar recuperar aquilo que foi perdido, no sentido de um déficit que não é normal, e ainda não atingimos a velocidade de cruzeiro.
Senhor Ministro, desculpe, eu creio não ter percebido uma resposta, se é que nos deu, sobre o serviço militar obrigatório.
Não, ainda não tinha concluído quanto ao serviço militar obrigatório. E, portanto, o serviço militar obrigatório é um tópico que pode ser discutido, como está a ser discutido atualmente no contexto europeu. Bastante menos enfaticamente do que às vezes nós gostamos de fazer crer. Hoje em dia, o restabelecimento de uma forma de conscrição ou serviço militar obrigatório verifica-se nos países ditos do leste e, por razões de conjuntura muito significativamente determinados pelo episódio da Ucrânia e pelo flanco leste, tal como ele hoje é desenhado mesmo na doutrina da NATO, está a ser restabelecido na Suécia, por razões também que diretamente contendem com esta dimensão, mas a partir daí não encontra tanta frequência nesta discussão como porventura se pode às vezes pensar pelo que hoje se diz no espaço público.
Na campanha francesa, a realidade internacional não pode levar a que, no fundo, essa tendência se alastre a outros países, nomeadamente aos países da União Europeia?
Eu não estou a dizer que se pode, estou a dizer que não é,
sim, ainda não
é tão significativo, mas como às vezes parece poder extrair-se do que atualmente se diz no espaço público. Veja-se, por exemplo, o caso das eleições francesas, em que eu vou ler atentamente e fui ler atentamente tudo o que os candidatos propunham em relação às questões ligadas à defesa. E um dos tópicos era justamente esse. A proposta mais consistente do ponto de vista de trabalho, não estou a dizer que seja melhor, a mais consistente é do candidato Macron, e ainda assim não estamos a falar de nenhum serviço militar obrigatório. Nós estamos a falar, na sequência dos ataques de Paris e depois de Nice, estamos a falar de um alargamento do conceito da reserva, a reserva territorial, que é, no fundo, qualquer um de nós poderia ser reservista. Eu acho que não, que já não tinha idade para isso, mas poderia ser até algum tempo reservista. E depois, uma das propostas é a de cada jovem entre os 18 e os 21 anos tem que estar um mês ligado às Forças Armadas, que não num quartel ou numa outra instalação militar. Não estamos a falar nem de perto nem de longe de restabelecer o serviço militar obrigatório. Esta proposta, aliás, foi já muitíssimo criticada porque representa uma despesa absolutamente brutal que é antecipável em vários milhares de milhões de euros, sem que se veja uma contrapartida real do ponto de vista de algo que vá um pouco para além da mera referência de cidadania que cada um de nós, evidentemente, associa ao contacto com as Forças Armadas. É também, como é sabido, uma questão um bocadinho confessional, mesmo no plano político-partidário. Há quem seja a favor, há quem seja contra, felizmente na esfera do governo há quem seja a favor e quem seja contra, e portanto isso traduz um aspecto que para mim é muito positivo. Quanto mais discutirem estas questões, com certeza que o próprio decisor político mais esclarecido fica com o debate que se vai fazendo. Não está nos planos imediatos nem imediatos deste governo lançar formalmente a questão do serviço militar obrigatório. É uma questão a que não nos comprometemos no programa de governo. É uma questão que, a nosso ver, não é urgente se representa uma panaceia para resolver os problemas de recrutamento, pelas razões que eu procurei explicar, e, portanto, tem a ver com uma concepção, uma determinada concepção de sociedade, uma determinada concepção da ligação entre jovens e Forças Armadas, que, a meu ver, não está ainda no plano protagonista da agenda política.
Muito bem. Uma das matérias que tem dado mais que falar no que diz respeito às Forças Armadas, neste caso por piores motivos, é o relacionado com as duas mortes no curso de comandos. Neste momento está a decorrer já um novo curso, sem ainda que as investigações sobre o que se lá passou estejam já devidamente concluídas. Queria perguntar-lhe se acha que devia ser assim.
Vamos lá ver. Uns aspectos mais negativos e alguns aspectos positivos que é importante destacar. Os aspectos negativos estão todos relacionados com aqueles que morreram ou com aqueles que sofreram e tiveram, aliás, internamentos em situação de relativa gravidade na sequência da formação do 127º curso de comandos. O que é que foi assumido como compromisso solene da minha parte? Primeiro, que, pela primeira vez, não ia ficar sob silêncio, ou não ia querer um manto de silêncio sobre factos desta natureza, e recordo que ainda no ano anterior tinha havido também incidentes que determinaram uma lesão grave, e nem falo sequer dos outros, das outras situações, que, aliás, a dado passo, determinaram pura e simplesmente o encerramento do curso de comandos durante uma série de anos, durante 9 anos, se não me falha a memória. Portanto, a regra de ouro que eu estabeleci é que não vai, desta vez, ficar sob silêncio o que aconteceu. E, portanto, vamos levar até ao fim a investigação, nas suas diferentes dimensões, e vamos levar até ao fim a reflexão que se impõe para explicarmos, porque é nosso dever explicarmos, por que motivo é que numa determinada formação, determinadas forças especiais, acontecem sempre, ou com demasiada frequência, situações deste género. Evidentemente que depois logo vêm outros com as estatísticas a mostrar que no Reino Unido ou na França também acontecem situações deste género. Que acontecem? Isto significa o quê? Que não posso, não pode ninguém honestamente garantir que não venha no futuro a acontecer uma situação deste género. Nós estamos a falar de forças com um treino muitíssimo exigente. Aquilo que é obrigação estrita é que se faça primeiro todo o possível para evitar que essas situações possam ocorrer. Isto significa o quê? Exames médicos muito mais aprofundados para todos aqueles que querem ser membro das Forças Especiais, e significa regras muito claras sobre o que é o empenhamento, o treino, o ritmo do treino e o ritmo da formação, e um escrutínio minimamente transparente sobre aquilo que vai acontecendo nas diferentes formações.
Mas por isso é que lhe perguntava se faz sentido começar um novo curso de comandos sem que as coisas estejam devidamente...
Mas as coisas estão devidamente esclarecidas. Se me está a perguntar quanto ao poder, ao exercício do poder judicial, compreenderá que eu não posso estancar a formação dos comandos até se encerrar o processo judicial em curso.
Mas, acho ministro, deixe-me só, é porque há duas investigações, uma judicial e uma interna. A interna está em fase de recurso, o apuramento de responsabilidades, tanto quanto se sabe e daquilo que se sabe até agora do processo judicial, sim, é muito discrepante daquele que veio a ser apurado do ponto de vista interno.
Não sei porque é que diz que é discrepante.
É discrepante pelo número de pessoas que responsabiliza e, claro, pelas funções que elas desempenhavam no interior do curso.
É importante nós termos presente duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, nenhum daqueles que até agora foram constituídos arguidos participa na formação de comandos.
Certo.
Primeiro aspecto.
Certo.
Segundo aspecto, nenhum dos que sofreram sanção disciplinar que está neste momento em recurso está a participar também na formação. E, portanto, há uma separação clara entre o que é o exercício sereno e sem presunção de culpa, que também é uma coisa que me incomoda um bocado. Mas há o bom senso de procurar separar as questões. Em segundo lugar, muito cuidado, porque nós temos tendência a confundir a investigação de natureza disciplinar, o ilícito disciplinar, com o ilícito criminal. São coisas que não têm nada a ver. E, portanto, é perfeitamente possível que numa esfera e noutra esfera haja acusações ou haja determinação de ilícitos que não coincidem. Portanto, são questões que não coincidem. Em terceiro lugar, o reinício do curso não esteve ligado à conclusão da investigação, mas ao apuramento ao apuramento dos factos e das responsabilidades. Isto significa que os cursos só reiniciaram primeiro quando se determinou mais ou menos o que é que tinha acontecido e, sobretudo, quando se fez uma reavaliação da formação que fosse para além da responsabilidade individual, disciplinar ou penal. São coisas completamente diferentes. O mais importante era garantir, e acho que isso foi garantido, e honra ao Exército, porque foi capaz de olhar para dentro num exercício que é com certeza doloroso e foi capaz de se questionar e de corrigir aquilo que era importante corrigir, mas a verdade é que se comparar o que é hoje o referencial para a formação dos cursos de comandos com a ausência e as lacunas que antes se verificavam, demos um salto muito muito significativo. Se comparar hoje a avaliação que é feita dos que pretendem ser instruendos na formação de comandos, hoje são regras muito diferentes, embora tão exigentes como as anteriores. É que nós temos tendência para confundir a qualidade de um curso com o número de baixas. Isso é, primeiro é aberrante. Primeiro é aberrante, e eu dispenso-me, aliás, de qualificar esta relação causal que implicitamente foi por vezes estabelecida no espaço público. Se deixar de haver mortos é porque os comandos hoje já não estão bem preparados. Isto é uma aberração que eu me dispenso de qualificar. Mas o que era importante garantir àqueles que hoje são instruentes, àqueles que possam vir a ser instruentes, e às respectivas famílias, também estamos a falar daqueles que sofrem com a hipótese de algo poder acontecer, jovens, num processo de formação desta natureza, é que tudo o que era possível fazer foi feito com transparência, de forma sindicável. Isto significa que cada um de nós pôde saber exatamente os passos que estavam a ser dados, e eu posso também garantir que, enquanto não foi estabelecido um referencial claro quanto ao processo de formação, quanto à definição dos erros que tinham sido cometidos, quanto aos processos necessários para evitar a ocorrência de erros dessa natureza, que o curso não recomeçou. E é importante ver que, de facto, os prazos foram sendo cumpridos.
Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa ainda em relação a isso. Daquilo que se veio a concluir, daquilo que se concluiu que estava mal na formação, acha que não ficou surpreendida? Acha aceitável que houvesse, enfim, alguma confusão, nomeadamente no que diz respeito à questão da água, no que diz respeito às condições de saúde com que algumas pessoas foram aceites àquele curso de comandos?
Olha, vou-lhe dizer o que é que me surpreende mais. É que durante estes anos todos, ninguém ficou surpreendido cada vez que eles morriam.
Por isso lhe estou a perguntar.
Mas eu fiquei surpreendido, não, mas, enfim, e por isso é que desta vez, pela primeira vez, se fez alguma coisa para saber o que é que tinha acontecido. Ou seja,
portanto, acha que desde as primeiras mortes que levaram à interrupção do curso de comandos até estas mortes, que foram as seguintes, nada foi feito para alterar aquilo que corria mal? Estou-lhe a perguntar, não sei, porque eu não conheço o processo tão por dentro como o senhor.
Mas não é uma questão de processo. Se conhecer algum caso de inquérito com apuramento de responsabilidades, com clarificação sobre os processos que conduziram essas mortes, diga-me, por favor, porque eu, tanto quanto sei, não existe nenhum. E, portanto, o que eu acho surpreendente é que neste período histórico, olhando para trás, eu não estou a alijar carga, não é meu hábito alijar carga. Sim. Quando a carga esteve perante mim, eu disse com clareza aquilo que parecia ser absolutamente indispensável para poderem ser reiniciados os cursos de comandos. E repare que eu não segui sequer a solução, porventura até teria sido mais simples e até, admito, mais popular, de dizer, aconteceu isto, fecha-se outra vez o curso de comandos. Porque eu tenho uma noção de que quando algo corre mal, ou seja, quando há uma doença, uma patologia que se verifica, não costuma ser boa solução matar logo e perguntar depois. O que era inaceitável numa sociedade do século XXI, numa sociedade democrática, era que de cada vez que estes factos ocorriam, no fundo, a vida continuava, houve de facto, e como dizem bem, uma decisão de extinção do curso de comandos, houve depois uma decisão de reinício do curso de comandos, continuou a haver incidentes desta natureza, nomeadamente muitas vezes relacionados com a famosa prova da sede que acabou de referir. Isso é que me surpreende. O que me surpreende é que durante tantos anos não tenha havido surpresa. E surpreendo-me que agora haja surpresa, por se terem reiniciado depois de feitos todos os processos que era indispensável que fossem feitos. Há hoje, penso eu, e repito, eu não posso garantir, eu não posso em consciência e honestamente garantir que não vai haver novamente a repetição, espero que nunca, mas hoje é menos provável com toda a certeza, de incidentes em que um jovem precisa ser internado, ou até em que um jovem venha a falecer. Não posso garantir isso, considerada a natureza particularmente exigente desta formação. O que eu não posso aceitar é que, por definição, qualquer jovem que fosse instruente tivesse sujeito a um risco de morte, ou um risco de vida. Disse que não era aceitável, que não é normal, e não conheço nenhuma situação em que isso aconteça com normalidade. Portanto, não é normal, nem é risco normal que uma coisa destas possa acontecer. E com a elaboração de regras de avaliação muito mais exigentes do ponto de vista médico, para evitar justamente os casos que referiu de não detecção de problemas de natureza cardíaca ou outra que pudessem contribuir para um resultado desta natureza. Com um faseamento do treino, repito, tão exigente, com patamares de exigência tão elevados como antes, mas com um faseamento que desta vez é razoável e ponderado, eu acredito, sinceramente, que hoje é muito menos provável que aquilo que aconteceu venha a repetir-se.
Senhor Ministro, mudando de assunto e pedindo alguma brevidade, porque o tempo que o nosso tempo está a chegar ao fim, perguntar-lhe rapidamente se, relativamente à base das lajes, já tem um ponto de encontro com a nova administração americana relativamente a planos futuros da base. Falou-se muito recentemente, como sabe, de uma outra hipótese, uma enésima hipótese de trabalho, que seria uma base naval.
Não, quem falou sobre isso, ao erro, foi o Dr. Marques Mendes.
Foi, sim.
E o Expresso também colocou isso em primeira página.
Exato.
Não se falou em base naval. Não se falou em base naval. Aquilo que está em discussão atualmente é uma proposta que, aliás, está a ser concluída pela parte portuguesa e que esperamos possa vir a interessar a parte norte-americana, como, aliás, outros países, de um centro de segurança atlântica. Isto é, a posição deste governo é de que, independentemente das questões, eu não queria dizer Ana Caprina, mas mais rotineiras relacionadas com a descontinuidade do esforço norte-americano nas lajes, que implicou uma redução muito significativa da sua presença, parece-nos hoje que, tanto quanto insistir na importância das lajes do ponto de vista da segurança, e acho que a sua centralidade no Atlântico ajuda a compreender a posição portuguesa, é também importante que Portugal proponha, ou seja, que Portugal não fique passivamente a lamentar-se do fim de uma era e Sim. proponha também alternativas do ponto de vista quer de investimento, quer de atração da qualificação norte-americana, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista da contribuição que podem dar para o esforço da segurança e da defesa. E aí o Centro de Segurança Atlântica, que a defesa está a trabalhar, pode ser uma questão muito interessante, quer pelas questões regionais, quer pela circunstância de Portugal ter especiais competências, por exemplo, marítimas, que resultam da nossa relação privilegiada com países de língua de expressão portuguesa, como Cabo Verde e São Tomé, em regiões tão complicadas do ponto de vista da segurança marítima como o Golfo da Guiné, e Portugal tem também a experiência de ele próprio ter presidido ao grupo G7++, Grupo dos Estados Amigos do Golfo da Guiné. Tudo isso ajuda a que, num centro desta natureza, com vocação também cyber, com a vocação de captação de estudos sobre a inteligência e sobre a segurança, possamos vir a atrair para a mesa de negociações os Estados Unidos. Não lhes conto também, mas isso é uma diretiva que eu próprio fiz o ano passado, que o governo entende que é preciso reforçar a presença dos ramos nos dois arquipélagos, especificamente nos Açores. Uhum. Isso implica um reforço da presença da Marinha, que já está a ter lugar, implica também um reforço eventual do Exército, implica um reforço da Força Aérea, que também já foi conseguido, desde logo, nas proposta, missões de interesse público.
Esta proposta portuguesa, Sr. Ministro, implicaria também, de alguma maneira, um reforço da presença americana, face ao que está previsto hoje?
Implicaria, pela natureza das coisas, não é? Porque repare que os Estados Unidos hoje assumem um compromisso em torno dos 168-170, não é? O que significa, digamos, um mundo relativamente àquilo que foi o apogeu da presença norte-americana nas lajes. Também é bom termos presente que não há uma obrigação jurídica que possamos apresentar, não há um ilícito cometido pelos Estados Unidos, mesmo relativamente àquilo que nós consideramos ser uma alteração radical das circunstâncias.
Mas haverá uma nova disponibilidade da nova administração americana?
Não sei, sei. Gostava que houvesse. Sei também que nós estamos a reforçar a componente civil da utilização da base das lajes. Como sabe, a Ryanair neste momento já utiliza, e com efeitos absolutamente impressionantes do ponto de vista da frequência, já utiliza do ponto de vista civil aquela base. Sabe também que está a decorrer o processo de transformação ou de qualificação daquela base para efeitos de aviação civil, na sequência do que já foi feito com Beja. Portanto, tudo isto está a ser feito para confluir num mesmo resultado. Não é só, acredito, não é só o dinheiro que interessa, a importância simbólica da participação de Portugal com os Estados Unidos num esforço de defesa, porque esse esforço associado aos Estados Unidos é um esforço qualificado. Os Estados Unidos são seguramente o nosso principal aliado do ponto de vista da defesa, como são também a peça fundamental, quer da NATO, quer da segurança global, e, portanto, cabe-nos agora desenvolver projetos que sejam suficientemente interessantes e ligados, nomeadamente, quer a uma estrutura deste tipo, quer à segurança marítima, onde aí creio que nós podemos ter parcerias cooperativas muito interessantes.
Sr. Ministro, da base das Lajes para a base do Montijo, está previsto até ao fim de abril que o Ministério da Defesa apresente um estudo sobre como poderá ser a convivência militar e civil naquela base?
Não, pelo não menos é até ao fim de abril, até hoje, e não é Ministério da Defesa, é a Força Aérea Portuguesa. Certo. Portanto, já tive informação, não sei porquê, imaginei que me pudessem perguntar, confirma-se que está pronto. Sim. E vai-me ser entregue em mão na próxima quinta-feira pelo seu chefe de Estado-Maior da Força Aérea.
E sabe que conclusões apresenta, enfim, apresenta...
Ou melhor, se levantará problemas de maior a um plano do seu colega Pedro Marques?
Não, o plano não é do meu colega Pedro Marques, o plano é do governo.
E, portanto, assim pode-lhe colocar um problema também.
Não. O problema que pode ser colocado é um problema que evidentemente vai ser colocado. Lá onde apenas estava a Força Aérea, vai passar a haver parcialmente ou integralmente no futuro uma presença da aviação civil no aeroporto complementar de Lisboa. Portanto, a única questão que eu tenho que resolver não é propriamente se isto vai acontecer. É de que maneira é que vamos garantir que a Força Aérea, não ali, integralmente ou não ali de todo, vai continuar a exercer tudo aquilo que Facial atualmente ali depende da base do Montijo. Estamos a falar dos C-130, estamos a falar da própria colaboração com os helicópteros da Marinha e por aí adiante. Há um conjunto, uma espécie de catálogo de funções da Força Aérea que são asseguradas porque há a base do Montijo. O que interessa agora trabalhar é fazer uma avaliação operacional do que isto significa e para onde é que vamos garantir que a Força Aérea continue a exercer, como até agora, as suas funções.
E há alguma alternativa clara?
E quanto dinheiro custa já agora?
Não, isto agora, como lhe disse, o relatório vai-me ser entregue. Essa é uma avaliação feita pela Força Aérea, onde seguramente irão ser elencadas propostas de solução, que depois terão que ser cruzadas e assumidas ao nível político para garantir justamente o objetivo.
Mas haverá sempre soluções, ou seja, não há hipótese desse relatório concluir que não há solução.
Ouça, aquilo que não tem solução é morte, mas não é disso que estamos a falar e, portanto, e assim para quem for crente também tem solução, como sabe. Do ponto de vista técnico, do que se trata é garantir que no século XXI, e considerando, aliás, um processo de aquisições que é inevitável, como, por exemplo, o novo avião de transporte médio, de que maneira é que vamos, de forma mais racional, com um custo médio mais baixo, garantir que a mesma operação é assegurada pela Força Aérea. Isso é que é o dever do Ministro da Defesa Nacional, não por mim, nem por causa do meu Ministério, não é eu versus Pedro Marques, é porque do ponto de vista Portugal, é necessário que a Força Aérea continue a poder desempenhar, como está a desempenhar, as suas funções.
Sr. Ministro, já ultrapassámos em tudo o nosso tempo, mas eu ainda lhe vou fazer mais uma pergunta que pedi uma resposta rápida. A próxima visita do Papa a Portugal aumenta o risco de ataque terrorista no nosso país e estão a ser tomadas precauções especiais?
Essa é uma questão que mais diretamente terá que ser contendida pela minha colega da Administração Interna. As Forças Armadas estão a dar o seu contributo, não vou dizer qual é por razões evidentes, mas passam quer por missões de interesse público, como garantir a assistência a pessoas e a peregrinos num fluxo que eu antevejo como seja muito superior ao normal. Evidentemente, tratando-se uma pessoa como o Papa, é evidente que o risco aumenta, é um dado da vida que a visita de alguém com esta dimensão planetária tem um elemento de atração e de risco que está a ser enfrentado, como sabe, foi enfrentado ao nível de um controle reforçado das fronteiras, está a ser enfrentado com toda a certeza de maneira competente. As Forças Armadas, através do Exército, da Força Aérea também, estão a dar o seu contributo. E eu tenho a certeza que será uma enorme festa para todos os católicos e não só, nos dias 12 e 13 de maio.
Bem, Sr. Ministro, muito obrigado.
Azeredo Lopes, o Ministro da Defesa, na entrevista Hora da Verdade, parceria Renascença, Jornal Público. Tempo ainda nesta edição da noite para o Conselho de Diretores, numa versão mais curta do que o habitual. Henrique Monteiro e Graça Franco debatem a polémica criada em torno da vacinação contra o sarampo, moderados por José Pedro Frazão.
Hoje com Henrique Monteiro e Graça Franco, para já um dos temas da atualidade nacional, Graça Franco, e o debate hoje está centrado na questão das vacinas obrigatórias ou não.
Bom, eu acho que, por definição, deveríamos deixar alguma margem de manobra às pessoas, porque é evidente que uma sociedade responsável é aquela que sabe que as vacinas são bem para os filhos e para a sociedade. Mas, quando na sociedade começamos a ver um individualismo tal que se sobrepõe o direito de não vacinar os filhos, ou um suposto direito de não vacinar os filhos, contra o dever de proteger a sociedade do contágio, eu acho que melhor então é obrigatório mesmo, quer dizer, se não há maneira de convencer algumas cabeças de que a cada direito individual deve corresponder um dever para com a sociedade onde estamos integrados. Não somos uma espécie isolada, nós não vivemos numa ilha deserta, portanto, temos que olhar os outros. Mas agora, é evidente que nós estamos a passar à segunda fase, que é agora o direito a não ser contagiado e a caça às bruxas a quem não está vacinado. E as pessoas podem não estar vacinadas, evidentemente, por um monte de razões absolutamente plausíveis, porque desenvolveram, por exemplo, uma alergia grave às vacinas, porque têm debilidades estruturais que não permitem o uso de vacinas, portanto, não vale a pena também agora entrar na caça às bruxas que parecia desenhar-se em relação à morte daquela adolescente, em que foi preciso, para além da dor da morte de um filho, a família fazer saber que, de facto, aquela filha ou aquele filho não podia ter sido vacinado e que, portanto, não havia ali assim nenhum grau de responsabilidade, havia sim uma impossibilidade de proteger a criança.
Henrique, uma colisão de direitos?
Claro, há uma colisão de direitos e de um modo geral o Estado não pode impor uma obrigação destas, mas o que não quer dizer que não possa vir a fazer.
Obriga duas vacinas, a difteria e o tétano são obrigatórios.
Não é claro também, mas enfim, não é claro no ordenamento jurídico e depois também nas escolas obrigam a que se mostre um boletim de vacinas, o que também não é claro, nada é muito claro. Bem, mas vamos lá.
Em todos não.
Em todos, é verdade, mas nada disto é muito claro e eu não acho mal que não seja muito claro. Quer dizer, vou tentar explicar a minha posição no geral. O pior momento para se estar a discutir se uma vacina deve ser obrigatória, uma vacina de sarampo ou de outra qualquer, deve ser obrigatória ou não, é este. Porque estas discussões devem ser feitas em ambiente sereno e calmo e não quando acaba de morrer uma adolescente.
Foi o que o governo disse hoje.
Exatamente. E disse bem. E acho que o ministro, o Adalberto Campos Fernandes, o diretor-geral e vários médicos têm dirigido bem a questão. Não tenho aí crítica nenhuma. Este é o pior momento. Pronto. Segundo, aquilo que a comunicação social faz e diz que há um abaixo-assinado a favor da vacinação obrigatória, se lerem o abaixo-assinado, não diz lá isso. Diz: recomendamos vivamente que se pense na hipótese da vacina ser obrigatória. Ora, o recomendar que se pense é diferente de exigir.
Agora já não vai a
vacina...
tempo para este surto, de qualquer maneira, não vai a tempo.
Quem subscreve não é legislador, portanto pois, também não pode ir lá fazer a lei.
Mas não pode exigir, mas também não está a exigir que a lei seja assim. Diz apenas que se pense. Portanto, uma pessoa pensar, acho que no geral estamos todos de acordo que se pense em qualquer momento sobre qualquer assunto. Terceiro ponto, a adolescente que faleceu numa sequência de acontecimentos que são quase irrepetíveis. Vamos lá ver. Ela é internada porque está com uma mononucleose. A mononucleose
debilita
e faz perder as defesas naturais. Ao pé está uma criança que devia ter sido vacinada contra o sarampo com 12 meses e não foi porque tinha tido um problema de saúde e os próprios médicos aconselharam a que se resolvesse primeiro o problema de saúde. Essa criança contrai sarampo e contagia a adolescente de 17 anos com a mononucleose. E ela, que já tinha as defesas em baixo, apanha uma dose de sarampo bastante alta e aquilo complica-se mais, até que ela, a causa de morte dela, verdadeiramente, é uma pneumonia bilateral. Não, quer dizer, justamente porque aquilo é uma série de acontecimentos.
Sim, aliás,
extraordinários.
O sarampo raramente mata como sarampo. Mata sempre pelas complicações.
Exatamente. portanto, isto não é muito repetível, quer dizer, e em Portugal há uma taxa de vacinação superior a 95%, o que quer dizer que é um país relativamente imune ao sarampo, neste momento. É evidente que com os movimentos anti-vacina, que são, como disse, e bem, o Dr. Mário Cordeiro, de atrasados mentais, quer dizer, que acho que também não há outra maneira já de lhes chamar, porque as vacinas, quer dizer, existem desde 1790 e não sei o quê, salvaram milhões de vidas e agora aparecem umas pessoas a dizer...
Não seria melhor esclarecer o tal causa e efeito que eles alegam em relação ao autismo? Isso não faz sentido.
Não faz sentido, mas isso foi desmascarado. Isso foi desmascarado por um jornalista.
Mas isso travaria melhor a tendência do que dizer que é um problema mental.
Claro,
eu não sei se deve ser assim tão peremptório quanto aos riscos das vacinas. Há sempre riscos associados.
Mas tudo, vamos lá ver, tudo tem risco, andar de avião tem risco, andar de carro tem risco, tudo tem risco.
Como aquele médico agora, dizia que o chocolate, com o chocolate pode ser mais provável. Sim, está bem, mas
é verdade que isso foi desmascarado, que se soube que o médico Wakefield, que levantou essa questão e escreveu na revista Lancet, escreveu a soldo, foi erradicado da ordem dos médicos ingleses, depois de ser desmascarado por um jornalista. Um outro médico que alinhou com ele acabou por suicidar porque o seu próprio neto faleceu por não ter sido vacinado contra uma doença. E ele, com remorso, ou pelo que tivesse sido, suicidou-se. Portanto, quer dizer, nada disso faz sentido. Quer dizer, não, eu acho que basta dar estes dois exemplos, que foram os maiores defensores dos movimentos antivacinas, quer dizer, com qualidade para isso, porque eram médicos. Basta dar estes dois exemplos para perceber como é que alguém acha que não, alguém não deve levar uma vacina. Isso é diferente de dizer, então nesse caso deve-se impor a vacinação. Eu também não acho que se deve impor a vacinação, porque se até agora nós tivemos sucesso sem impor mais de 95%, porque é que não vemos como...
Vamos matar o tema.
É um momento inadequado para dar alguns exemplos, mas a verdade é que, por exemplo, em relação à gripe A, em que eu entrei razoavelmente em pânico e vacinei uma das minhas crianças, não é? O que aconteceu foi que, perante a primeira dose, a reação foi de tal modo forte que foram os próprios médicos a aconselhar que não se lhe desse mais dose nenhuma.
Graça Franco e Henrique Monteiros, no Conselho de Diretores, a fechar esta edição da noite. Notícias atualizadas à meia-noite, dominadas pelo ataque em Paris, considerado como um atentado terrorista e que já foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Iremos escutar testemunhos de portugueses em França.
Edição da noite.